Olá, seja muito bem-vindo à Before Church. Hoje daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Semana 3, Boas Notícias em Ser Ruim. Romanos 1, versículos 18 ao 32. Gostaria que vocês voltassem para Romanos capítulo 1. Vamos começar do versículo 18 hoje. E deixe-me começar dizendo que a passagem que estamos vendo hoje é particularmente desafiadora, especialmente nos dias de hoje. Mas gostaria de começar esta mensagem informando que eu tenho uma agenda. Meu palpite é que alguns de vocês já se perguntaram isso, e a resposta é sim, eu tenho uma agenda, mas não é de político. E acho que a grande maioria das pessoas que pastoreei nos últimos 25 anos atestam que não tem uma agenda política. A minha agenda também não é pessoal. E eu não fico aqui semana após semana com algum tipo de objetivo pessoal ou egoísta. Faço isso, fico aqui, por obediência. E vejam, a minha agenda é pregar a Bíblia e acredito ser inspirada por Deus e descompactá-la e explicá-la e aplicá-la e o melhor que puder, sendo fiel ao que Deus nos deu e para fazê-lo em 35 minutos ou menos. Essa é a minha agenda. Eu não quero simplesmente dar a vida a isso. Quero fazê-lo para as nossas vidas. E eu não quero que falemos sobre o caminho de Jesus. Quero que andemos pelo caminho de Jesus. Eu digo isso porque a passagem pela qual estamos passando é particularmente desafiadora. E seria fácil para qualquer um ler o que eu vou dizer ou fazer suposições sobre o que eu não digo e tirar algum tipo de conclusão precisa sobre a minha agenda. Então, eu quero que vocês sejam muito claros sobre a minha agenda. Ou, meu desejo, sempre que eu estiver aqui ensinar. Entende? Agora, antes de começar a ler, deixe-me também dizer isso. Algumas pessoas querem que esses versículos sejam sobre algo que não são. E a minha experiência é que essas pessoas tendem a ser cristãs. Depois, há outros que discordam deles e optam por ignorar ou descartar o que esses versículos dizem. Mas ninguém quer que esses versículos signifiquem o que realmente significam. E falar sobre o que realmente significa, que não é exatamente agradável ao público. Porque, na verdade, isso é algo que ninguém quer ouvir. Recentemente perguntei a um grupo de pessoas como é ser errado. E as pessoas variam para essa pergunta, e as respostas variam para essa pergunta. E as pessoas dizem vergonha, raiva ou frustração, mas essa não é a resposta. Estar errado é exatamente o mesmo que estar certo. Quando você está errado sobre algo ou alguém, você não sabe até que alguém te aponta isso. Até esse ponto, parece exatamente estar certo. E aqui está algo que aprendi sobre as pessoas. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Imagina isso. Faz tempo que não nos vemos. Talvez não tenhamos nos visto, ou nunca. Porque esta é a relação entre Paulo e a Igreja Romana. E eu ando até lá e digo, ei, como você está? Podemos conversar sobre algo? Eu preciso te contar uma coisa. Você está errado. E não apenas um pouco errado. Você está realmente errado. E o que quer que você pense sobre isso mesmo, você está errado. E na verdade, não apenas errado, mas na verdade eu me sinto horrível ter que lhe dizer, você também é mau. E não apenas meio ruim, você é muito ruim. Esta não é a maneira de fazer amigos e influenciar pessoas, certo? Inacreditavelmente, o que vemos hoje é que quando Paulo descreve esta igreja romana sobre ter uma fé vibrante, ele começa aqui. Ele começa dizendo a eles, as pessoas se sentem certas quando estão realmente erradas. Agora, a questão é, por que ele começa assim? E aí? As coisas poderiam estar tão ruins assim? A fé não deveria ser positiva, boa, leve e maravilhosa? E aqui está o negócio. Estas não são apenas palavras de uma página. São apenas, não apenas uma carta antiga, a palavra inspirada de Deus. Em outras palavras, o que está escrito não é por acaso, nem interessante. e nem boa literatura. É a verdade do que Deus diz sobre a humanidade e a realidade da nossa situação com Ele. E comece em um lugar pesado, porque se você está tentando encorajar as pessoas a ter fé, você começaria de forma tão negativa? Será que realmente há boas notícias em ser ruim? Será que todo esse erro que estamos prestes a ver é, na verdade, aonde encontramos o bom? Vamos ler algo sobre o qual não falamos muito hoje em dia, algo que não pensamos muito nos dias de hoje, mas algo que não é menos verdadeiro nesses dias do que foi naqueles dias. Romanos 1,18. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que pela sua injustiça suprimem a verdade. De vez em quando você se senta com um amigo, um cônjuge, um filho, quem quer que seja. Você se senta com alguém que você acha que está bem, tudo bem, apenas para descobrir que nem tudo está bem. Você sabe do que eu estou falando? À medida que a conversa avança, você começa a perceber que qualquer que seja a brecha é muito maior do que o esperado. Se você realmente ama essa pessoa, o que você faz depois de se defender e argumentar por alguns minutos? Se você descobrir que as coisas estão realmente ruins, então você leva a sério a ideia de fazer alguma coisa. Paulo nos diz que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Agora, a palavra grega que ele usa para isso, para ira, é orgai, que é uma palavra emotiva, é selvagem, é fúria. O que significa que Deus não está levemente irritado, olhando por cima dos seus óculos e perguntando para estar, nos pedindo para estar calmos. Isso é raiva. Mas não é porque ela é essa postura de Deus geralmente. Deus não é mal-humorado, irritado ou de mau humor. Este versículo aponta para algo muito específico, uma razão. Diz que sua ira queima contra os homens que, por sua injustiça, suprimem a verdade. Suprimir. Há um quadro sendo pintado aqui. É assim. Tem essa coisa aqui da qual estamos tentando nos livrar, esconder, enfiar e se livrar dele. Nós o empurramos, embalamos, esmagamos e pisamos nele. E nós nos afastamos, e ele começa a rastejar pulando de volta. E então fazemos de novo. E Paulo nos diz que a ira de Deus ela é revelada porque isso é o que estamos fazendo com a verdade. Há coisas que são verdadeiras sobre Deus. A humanidade é suprime. Há coisas que são verdadeiras sobre nós mesmos. Coisas que Deus diz, apenas continuamos varrendo debaixo do tapete. Coisas que são verdadeiras sobre o relacionamento entre nós. Não, eu não vou ouvir. Suprimimos. E a ira de Deus aumenta. Agora, a resposta humana típica é ficar na defensiva ou fugir da responsabilidade. Os meus filhos fizeram isso quando eram jovens. Eu dizia a eles para limparem seus quartos. E então, eu verificaria seus quartos. E eu entraria e poderia aparecer uma cama perfeitamente arrumada em uma zona de guerra, e eles chamam de limpo. E eu dizia, isso não é limpo. Você precisa fazer isso, isso e isso. E é o que eles dizem, mas pai, você não me disse para? E o que eu diria? Eu fiz quando lhes disse para limpar seu quarto. E Paulo avança e nos responde antes mesmo de podermos pronunciar as palavras, mas pai. Em Romanos 1, 19 e 20, lemos: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto para eles, porque Deus mostrou a eles, pois seus atributos invisíveis, a saber, seu poder eterno e a natureza divina, claramente percebido desde a criação do mundo, nas coisas que lhe foram feitas. Então, eles estão sem desculpa. Não temos desculpa. O suficiente de Deus foi revelado. Chamamos isso de revelação geral, para sermos culpados. Certa vez, li um artigo de uma mulher ateia sobre por que ela está criando seu filho para ser ateu. Ao descrever seu dilema, ela disse que tudo começou quando ele começou a ser induzido, fazer-lhe perguntas sobre Deus. E ela contou a ele, mas ele começou a explorar e se perguntar. E a primeira decisão dela foi permitir que ele viajasse sozinho. Mas depois ela decidiu escolher por ele e mandá-lo embora. E quando eu leio, você se pergunta por que seu filho, morando em sua casa, onde ele nunca ouviu falar de Deus, de repente começou a explorar as coisas de Deus? Da inocência de uma criança a um pico majestoso, a um pôr do sol sobre o oceano, e você não tem que olhar longe ou pensar muito, e seu coração e mente se voltam para Deus. E o que é verdade? Mas reprimimos a verdade. Talvez você se pergunte como podemos suprimir a verdade? Paulo, ele continua a pintar um quadro muito vívido e claro, e ele desenvolve um padrão. 3 vezes uma palavra específica é usada. 3 vezes. E é seguido 3 vezes por algo que Deus faz em resposta. 3 vezes está a palavra troca, é usada. Troca, substituição. Temos algo, algo bom, algo verdadeiro, nos aproximando do balcão e trocá-lo por algo que não é. E é como ter um carro novo, pago, e entrar no lote do revendedor e trocá-lo por automóvel, uma charanga de 1979, com pagamento. E Paulo diz que você trocou algo bom por algo que absolutamente não é bom. Primeira troca, versículo 21. Pois embora conhecesse a Deus, não honraram como Deus e nem lhe deram graças, mas eles se tornaram fúteis em seus pensamentos, em seus corações tolos e se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens semelhantes ao homem mortal e pássaros e animais e coisas rastejantes. A primeira troca tem a ver com as nossas mentes, nosso intelecto. Conhecemos Deus, temos conhecimento de Deus, mas não, nós nos tornamos fúteis em nossos pensamentos e em nossos corações ficaram escuros. E ele continua que afirmamos ser sábios, mas depois nos tornamos tolos. Então, Deus, trocamos o que sabemos ser verdade sobre Deus, e pelo que pensamos deve ser verdade sobre Deus. Refazemos Deus a nossa própria imagem. Nós decidimos o que é verdade. Limitamos Deus. Nós definimos Deus. Tomamos a decisão de que confiarmos em Deus, para confiarmos em Deus, ele precisa fazer sentido para nós. E em nossa sabedoria, decidimos pensar profundamente, explorar filosoficamente e, eventualmente, recategorizar Deus de uma maneira que se faça sentido para nós. Trocamos a verdade sobre Deus por nossas próprias ideias do que deveria ser verdade sobre Ele. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu não posso acreditar em um Deus que... blá blá blá. Ou: meu Deus não é assim. Ou: eu não vou acreditar em Deus que não faz sentido. Para quem? Não faz sentido para quem? Você? Trocamos as nossas mentes, o que sabíamos ser verdade sobre Deus, pelo que se pensávamos ser razoável. Nós estamos onde a verdade começa e termina, não Deus. Trocamos e dissemos a Deus: eu acho que consegui, acho que sei melhor. E o que leva à próxima troca? A troca de nossa adoração. Por isso os entregou nas concupiscências dos seus corações à impureza, a desonrarem seus corpos entre si, porque trocaram a verdade sobre Deus por uma mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é abençoado para sempre. Amém. E ao decidir o que é verdade, depende da gente, o que fazemos? Procuramos significado, procuramos coisas que nos preencham. A adoração está ligada a nós. Vamos adorar algo. Desejamos ser satisfeitos por alguém ou algo que não seja nós mesmos. E é por isso que existe a idolatria. Não estamos falando de estátuas de madeira ou esculturas de mármore. Estamos falando de qualquer coisa em que depositamos a nossa confiança. Qualquer coisa que determinemos ser uma coisa final, algo que devemos ter. Fazemos isso com o nosso tempo, energia, recursos. Adoramos coisas que esperamos que satisfaçam. Carro, casas, empregos, identidade, relacionamentos, tudo e qualquer coisa esperando preencher o vazio. Trocamos a adoração do Criador pela adoração da criação. E não é à toa que estamos vazios. Eu disse que hoje seria divertido, não disse? Trocamos o que era verdade pelo nosso próprio intelecto. Trocamos a adoração de Deus porque você não pode adorar um Deus com o qual discorda, certo? E pela adoração das coisas ao nosso redor. Então, diz Paulo, trocamos o que é verdadeiro pelo que sentimos que é verdade. Então, Romanos 1, 26 ao 27 diz: por isso Deus nos entregou as paixões desonrosas. Para suas mulheres trocou as relações naturais por aquelas que são contrárias à natureza. E os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e foram consumidos pela paixão um por outro, homens cometendo atos vergonhosos com homens e recebendo a si mesmos a devida penalidade por seu erro. Paulo, ele usa o exemplo mais desafiador que ele poderia usar para descrever essa final troca. Mas não é pelo motivo que você imagina. Alguns acham que isso é um desafio porque é um assunto delicado em nossa cultura. Mas esse sempre foi um assunto delicado. E não é isso que torna isso difícil. Não há lugar em nossa vida onde a linha entre o que parece certo e o que é certo é a mais difícil de discernir do que as questões da sexualidade. Existem muitas áreas na nossa vida em que algo pode parecer certo, mas também há um sentido simultâneo de que pode não estar certo. Mas em outras áreas, essa percepção é muito sutil, muito mais difícil de discernir. Paulo escolhe um dos exemplos mais complicados disso. Deixe-me explicar. Por um período de tempo, Cherry e eu moramos em uma comunidade com alta concentração de casais gays, nossos vizinhos, pessoas com quem fizemos churrascos. Pessoas com quem passeamos com os cães, pessoas com quem sentávamos e tinham conversas significativas. Na verdade, atrevo-me a dizer, provavelmente, que tenho e tive mais amigos gays do que a grande maioria das pessoas que é minha linha de trabalho. E tive muitas conversas francas sobre a realidade de ser gay. Desculpe. Aqui está o que eu vivi, ouvi várias vezes. Os sentimentos são reais. A decisão do que fazer com esses sentimentos é totalmente deles, mas os sentimentos são reais e complicados. A linha entre discernir o que é certo e o que parece certo é tão difícil de determinar nessa situação e em tantas outras. Então, quando Paulo vai aqui para o exemplo e ele escolhe um dos exemplos mais difíceis de comunicar uma das trocas mais devastadoras, trocamos o que parece certo pelo que é certo. E pense quantas vezes nossos sentimentos confundiram as coisas. Não estou dizendo que sentimentos não são reais, mas pense nos efeitos. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: parecia certo na hora. Você sabe quando as pessoas dizem isso? Quando elas percebem que parecia certo, mas não era certo. Há lugares onde tudo dentro de nós diz algo que está certo, do jeito que deveria ser. E é como humanos, todos nós, trocamos o que é verdadeiro pelo que sentimos que é verdade. Nós suprimimos a verdade. E o resultado? Há três trocas e três vezes, diz Paulo, como resultado. Deus nos entregou. A terceira, no versículo 28. E visto que não quiseram conhecer a Deus, Deus os entregou a uma mente para fazer o que não deveria ser feito. Deus os abandonou. Deixe-me nos ajudar a entender o que isso está dizendo. Imagine um homem e uma mulher em um rio sendo arrastados rio abaixo e alguém agarrando eles e segurando. Um rio furioso de caos é o resultado de sua própria escolha ou decisões. E ele está lutando, segurando, mas eles estão lutando contra ele. Então, eventualmente, ele solta seu aperto. Deus viu como a humanidade o rejeitou. E ele, bom, vamos, ele nos abandona. Seremos engolidos, consumidos, ultrapassados. E Paulo continua, e ele escreve a cultura ao redor deles, e pode ser a nossa. Em Romanos 1:29-32 diz, e eles estavam cheios de toda sorte de injustiça, maldade, avareza, malícia. Elas estão cheias de inveja, homicídio, contenda, engano, maldade. São fofoqueiros, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, altivos, jantaxiosos, inventores do mal, desobedientes aos pais, tolos, infiéis, sem coração, implacáveis. E embora conheça o justo decreto de Deus, que aqueles que praticam tais coisas merecem morrer, e eles não apenas as fazem, mas dão aprovação daqueles que a praticam. Você sabe o que é difícil nesta lista? Também pode ter meu nome nele, e o seu também, certo? Não há um de nós que não consiga encontrar pelo menos uma coisa nesta lista que seja verdade para nós em algum ponto ou outro. Paulo, ele nivela o campo de jogo. Em um parágrafo, Paulo diz, todos nós fazemos parte disso. Você percebe o que ele está dizendo? Isto é mal. E essa situação é pior do que você pensa. Você, por mais que a cultura diga que não podemos fazer isso, você está errado. Humanos estão quebrados, a humanidade está errada. Pergunta, por que alguém tentando encorajar as pessoas a mudar de fé começaria com isso? Em dezembro me inscrevi por Iron Man, Arizona, em novembro próximo. Foi mais um alerta do que uma ambição. Para ser honesto, alguns anos de exercícios inconsistentes e dietas ruins antes da pandemia, muitos de nós com libras extras de peso, então eu percebi que estava numa lenta queda de saúde. Então eu pensei, que é a melhor maneira de ficar melhor do que se inscrever para uma das mais difíceis corridas possíveis? Mas isso me lembrou meu irmão Mike. Em 2009, ele entrou para o consultório do seu doutor e foi informado que não andaria por 5 anos. Ruim, excesso de peso, insalubre, sob medicação para pressão arterial, indo para uma consulta precoce e morte, e ele percebeu a gravidade da situação. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa, e ele decidiu que faria um Ironman. E ao longo dos próximos meses, ele perdeu 60 libras, parou de fumar e continuou a trabalhar duro. Eventualmente, abandonou todos os medicamentos para pressão arterial e ele começou a completar eventos menores. Quando ele começou, ele não conseguia fazer 10 minutos no aparelho elíptico. Mas depois de lutar contra lesões e o trabalho duro para ficar em forma, ele terminou seu primeiro Ironman. E se você ligasse para o Mike agora e perguntasse se ele trocaria a vida que ele tem pela vida que ele teve, o que você acha que ele diria? A única razão pela qual ele chegou lá é porque alguém apontou como as coisas estavam ruins. Veja, estranhamente, essa história da cruz. Paulo terminou sua carta aqui, e nós também. Paulo não terminou sua carta aqui, e nós também não. Mas aqui temos que parar e refletir sobre a cruz, porque é para onde ele está indo. Estamos tão quebrados que não conseguimos nem reconhecer o nosso quebrantamento. Nos sentimos certo mesmo quando estamos errados. Como Dallas Willard afirma, estamos voando de cabeça para baixo e nem percebemos. E, no entanto, somos tão amados que mesmo na nossa condição quebrada, mesmo em nosso erro, nós somos graça estendida, perdão e paz com Deus. E essa é a boa notícia de ser ruim. A porta para a totalidade é destrancada quando admitimos nosso quebrantamento. E é por isso que eu acredito que a comunhão é tão importante. E é por isso que Jesus nos fez fazer isso. Então veja, toda vez que eu pego o pão e o copo e os pressiono meus lábios, estou reconhecendo que não sou cristão porque é intelectualmente congruente com as minhas ideias ou porque valida meus sentimentos. Mas toda vez que eu chego à mesa e lembro-me que estava nadando em um rio formado pelo meu próprio caos e eu precisava de resgate, eu sou um pecador que precisava ser salvo. E eu tenho um Salvador que fez apenas isso. Amém. Obrigada por acompanhar até aqui Desejo a vocês uma semana abençoada e esperamos você na próxima semana. Um grande abraço!